Fala, meu bruxo! Seja bem-vindo ao podcast Hackeando a Riqueza, onde eu, Felipe Marques, JP Volpato e Ricardo Urbano desmistificamos, desconstruímos as crenças que nos impedem de realmente conquistar a nossa riqueza, a nossa independência financeira e construir negócios altamente eficazes. Seja bem-vindo ao Hackeando a Riqueza. Salve, gurizada! Bem-vindos a mais um podcast Hackeando a Riqueza. Vocês com exclusividade podem acompanhar aqui a gente debatendo ao vivo. E aqui à minha frente temos Ricardo Urbano, nosso membro na Superboss, juntamente com Felipe Marques.
Felipe Marques.
Todos vocês conhecem. E eu sou o JP Volpato, também membro da Superboss, um pouquinho mais por trás, nos bastidores, lidando com as operações. Então, se apresente, Ricardo. Como você está? Tudo bem?
Eu estou bem. E você, JP? Nossa, estou melhor agora.
Coisa bem formal. Chapéu. Tamo lindo, né?
Tamo lindo. Vamos fazer um brinde.
Brindar com água.
Você não bateu na minha caneca.
Oh, aí. Tá bom.
Qual é o tema de hoje?
Tema de hoje é sobre inteligência emocional e como ela pode ser influenciada para a criação ou destruição da riqueza.
Absolutamente. A gente tava. Tem uma matéria no G1 que diz que de 10 pessoas, 9 são demitidas por causa da atitude, da falta de inteligência emocional. Das 10 pessoas, elas são contratadas pelo currículo, pelas habilidades, e 9 delas são demitidas pela atitude inadequada, pela atitude inapropriada dentro de uma empresa. Uma inteligência social, uma inteligência emocional, em que isso absolutamente vai tanto te impedir de prosperar dentro de uma empresa na qual você está entrando, construindo uma carreira.
Que o cara quer tanto melhorar o currículo dele que esquece de melhorar como pessoa, né? De saber lidar com as suas emoções, com os seus pensamentos, com as suas atitudes. O cara investe tanto em querer ser um bom profissional, mas esquece de ser uma boa pessoa, que é onde ele vai conseguir conciliar melhor a relação, em relação de socializar com outras pessoas.
É isso aí, né, cara? Acho que é bem em relação entre pessoas.
Ele acaba pendendo muito pro lado interno de aperfeiçoar assim, uma habilidade profissional dele, uma capacitação, alguma coisa mais técnica, e eventualmente quase 100% de certeza de que vão haver conflitos também com outros seres humanos na corporação, seja presencial ou virtual, tu não tem escapatória. E, cara, a maneira como tu responde a um eventual contraproposta do teu argumento, ou alguém te
confrontando,
apresentando uma outra oportunidade, cara, a maneira como tu responde a isso diz muito do teu futuro na empresa, porque pode ser uma pessoa, pode ser 10, aquilo vai ter um impacto. De alguma forma vai ter um impacto. Mas tu tem o livre-arbítrio de poder escolher a maneira como tu reage àquilo e definir se o impacto vai te ajudar ou não.
Então vamos começar pelo começo. Da onde vocês pensam que surgiu toda essa obsessão que nós temos hoje na nossa sociedade pela coisa técnica, né? Pelo currículo, pelo conhecimento técnico da coisa para tu poder, digamos, entrar na empresa ou construir a tua carreira em cima disso? Onde vocês acham que começou a nascer isso?
Cara, eu penso que no início ali de...
Tu que é o ancião, como é?
Pô, valeu. Eu penso que no início ali começou depois da Revolução Industrial, que buscou exigir mais pessoas capacitadas em relação a executar tais funções, que aquelas funções trouxessem resultado para as empresas, ver aonde que foi mais analisado, mais puxado do cara, mais cobrado do cara, uma capacitação profissional, técnica, do que o cara em si. Eu quero contratar o cara que é bom, não importa o jeito que ele vai lidar com outras pessoas, eu quero contratar o cara que é bom.
Ele vai fazer aquele serviço.
Nem, né? Tanto que, vamos pegar aí há 7, 8, 10 anos atrás, a exigência maior era o cara ter um puta de um currículo, ter uma graduação, ter uma pós-graduação, um mestrado, alguma coisa assim para para ser contratado por uma boa empresa e para ter um bom salário.
Para ser considerado uma pessoa
séria. Para ser considerado boa.
Assim, né? Eu acho que depois, na engenharia de produção, eles ensinam, né, da parte de linha de produção. Eu acho que a partir do momento onde existiu toda uma linha de produção e cada um tinha um aspecto que podia contribuir, apropriado era aquilo que tu fazia e pronto, ali começou muito a se dividir, né? Então tu era especialista em uma coisa e eu acho que assim que as universidades... as universidades começaram a se montar, né, cara? Elas viram uma oportunidade de trazer essa capacitação como se fosse uma escola de coisas específicas, até porque engenharia, eu fiz engenharia ambiental. Engenharia ambiental até um tempo atrás não existia. Existia engenharia agronômica, engenharia química, engenharia civil, engenharia mecânica.
Mecatrônica.
Não, essa surgiu depois, né?
Surgiu depois.
Entendeu? Então surgem várias da base, tá, nós precisamos um cara pra isso, um cara pra isso, um cara pra isso, um cara pra isso. Então, pô, então nós vamos capacitar essas pessoas nesses cursos. E a partir dali eles viram que era uma coisa até lucrativa, né, ter começado a dividir coisas. E até, cara, é bem, bem doido, porque eu fui fazer engenharia ambiental, porque na época era uma... soltava-se notícias promissoras. Sabe-se lá de onde eram essas notícias. Mas notícias de que a engenharia ambiental seria o futuro, de que toda empresa precisaria de uma engenharia, um engenheiro ambiental. E daí o cara meio que entra nessa onda, assim, sabe? E na real não aconteceu. Toda a previsão não aconteceu. E no final juntaram engenharia química, um pouco da engenharia florestal, engenharia agronômica, e formaram, ó, engenharia do meio ambiente. Tá? Engenharia do meio ambiente. Engenharia sanitária, ambiental. Então, existem coisas que, claro, que foi bom a gente separar para não ficar todo mundo fazendo a mesma coisa, mas ao mesmo tempo, essa separação, ela vai dando essa especialização no currículo, né? essa divisão na produção.
E esse é um processo que é sistematizado com muito mais metrificação, digamos assim. Tu consegue ter uma noção de registro maior sobre essas etapas de capacitação de uma maneira mais precisa do que um coeficiente emocional, digamos assim, que é uma área bem mais nebulosa assim, da psicologia humana, que não lida tanto com dados, sabe? Então, a maneira sistemática que a gente encontrou assim, de capacitar uma pessoa foi muito mais diante desses métodos que podem ter sim, um registro mais preciso, sabe? E agora que a gente está recém explorando maneiras de aperfeiçoar esse nosso lado interno, que é subjetivo.
Eu penso que essa segmentação também dentro das profissões, assim como na medicina aconteceu muito isso, ela trouxe também grandes benefícios. Principalmente a
isso,
segurança.
Quer dizer, teve a sua fase, né? Uma fase bem...
A segurança, porque se o cara é especialista só em coração, o cara, ele vai viver a vida dele estudando coração. Né? No caso da engenharia, por que teve essa ramificação de todas as áreas? Justamente porque se o cara é específico naquilo, traz uma maior segurança em relação à execução de um projeto. Né? Por quê? Porque
é um especialista, né?
Sim, de trás disso vai ter uma segurança maior. De tudo que vai ocorrer em cima daquele projeto, ou o médico em cima da cirurgia, em cima de algum atendimento. Então, essa especificação trouxe isso. Porém, trazendo para o lado empresarial, de business, empresas, na área de comerciais mesmo, operacionais, elas já vêm mais para o lado do currículo. Né? O lado do currículo que eu vou definir quem é o gerente, quem é o operacional, quem é o cara da limpeza, quem é o cara... que vai ser o CEO.
Não olha para o lado humano, muitas vezes, nas grandes empresas, e olha para o lado técnico, né, de algumas palavras, sim, alguns títulos que estão ali. Né? Isso, eu tenho certeza que várias empresas, gente, já enfrentaram vários problemas por causa disso, né? Porque daí botou a empresa, o cara para dentro, para executar aquela função, e a própria pessoa não tinha aquelas capacidades. É porque lidar com pessoa é diferente. Quanto maior teu cargo, geralmente, mais tu vai lidar com pessoas, mais tu vai gerenciar pessoas, né? E ali que tá cada vez mais essa capacidade de gerir emocionalmente a si mesmo, né? Porque é a partir de ti que vai sair as palavras pro outro. É a partir de ti que vai sair as tuas atitudes pro outro, né?
É, eu penso também que o cara, da forma que ele age e pensa em relação aos colegas de trabalho, desde chefia até ali o mesmo departamento, pode trazer pro cara, né, uma vontade de crescer na empresa, de ser uma pessoa melhor com os colegas e crescer, ou faz afastar. Porque às vezes o cara tá lá em cima e ele se acha tão bom que ele não vai se relacionar com os que tá lá mais embaixo. Embaixo, assim, de qualificação. Mas são pessoas. Que aí é onde a gente vê que, geralmente, as pessoas que ganham melhores, né, tem um salário melhor, ela sempre tende, né, como ela não tem essa percepção mais emocional de lidar com outras pessoas, ela tende a ser mais arrogante, ela tende a ser mais mandona. Por quê? Porque não, porque eu tô aqui é porque eu sou bom. Eu tô ganhando melhor, então eu tenho que, né, eu tenho que colocar acima.
Tem uma coisa que me chamou muita atenção quando eu conheci um cara que ele era gerente de toda uma galera de TI, programadores. Né? O que aconteceu? O cara era o melhor programador? Não. Ele era perto do melhor programador?
Não.
Não. Mas ele se relacionava, ele era o melhor programador que se relacionava com pessoas. Então ele foi promovido à gerência porque ele sabia lidar com os outros. E ele não era, cara, ele não chegava nem perto dos outros na habilidade. Então isso tem que mostrar pra nós que se tu realmente quiser evoluir na tua carreira ou tu montar um negócio que tu vai precisar de pessoas na tua volta, essa capacidade de se comunicar, de entender os outros, uma empatia, de se colocar no lugar dos outros, de entender o contexto da outra pessoa antes de apontar o dedo, essa capacidade, ela é essencial. Não é, absolutamente não é mais o teu currículo, não é mais tua capacidade técnica, não é mais se tu fez mestrado. Velho, se tu fez mestrado, um doutorado, a única coisa que fala hoje é que tu é inteligente, tu passa bem, tu é bem bom em memorizar coisas e que tu fez um estudo profundo sobre um assunto e que tu ficou na frente do computador, numa escrivaninha, lendo livros por muito tempo. Agora, na parte prática, de realmente lidar com pessoas, de estar ali executando, gerando resultados, é diferente. Qual é a diferença de um empreendedor que tem o ensino médio completo, mas está há 20 anos tocando um negócio, ou vários negócios, e a pessoa que é o PhD em business que nunca saiu da faculdade? Existe uma falta de manejo, muitas vezes, não fazendo crítica, nenhum lado é melhor que o outro, só que existe esse equilíbrio. Na minha visão, o ideal é existir esse equilíbrio.
Sim.
Tu buscar esse conhecimento técnico, obviamente, porque tu não quer ser um arigó, né? Tu quer ser um cara que não sabe da coisa, mas, ao mesmo tempo, tu saber lidar com as pessoas. Por exemplo, tem um amigo meu que ele tá montando uma imobiliária agora. Tá montando uma imobiliária e uma construtora. E ele falou pra mim, né, vou ter que começar essa coisa de Facebook Ads, de Google Ads, tudo mais, fazer os anúncios. Eu falei, lógico, cara, e é legal tu conseguir alguém pra fazer isso contigo e tal, um guruzão, pô, que entende já essa parada. Só que eu falei, mas primeiro tu vai ter que entender. Não adianta, se tu não for atrás de aprender o que significa um bom anúncio, o que é um mau anúncio, a pessoa que vai assumir, tu nunca vai saber se ela tá fazendo um bom trabalho. Então é necessário que tu tenha um conhecimento básico de alguma coisa, conhecimento técnico, para depois exigir. Imagina o programador que é o cara sabe lidar muito bem com isso, mas ele não entende porra nenhuma de programação. Ou o cara que é o coordenador da galera de vídeo numa empresa e não entende porra nenhuma de editar vídeo. Porque ele não sabe quanto tempo vai demorar para editar um vídeo, ele fica na cabeça dele e só acha. Entendeu? Então precisa ver esse equilíbrio entre o teu social e emocional, na minha opinião, e o técnico. É trazer isso à tona e quem está nos ouvindo, buscar isso. Buscar interagir com as pessoas, tanto no bar, quanto no trabalho, quanto na sala de aula, é tão importante quanto, talvez mais importante, do que o conhecimento técnico ou memorizado que tu vai ter ali, né?
Qualquer projeto que tu vai montar de negócio assim se torna muito mais sustentável N vezes se tu tem um relacionamento exatamente prático do que tu tá fazendo, mas também com as pessoas que estão junto contigo, promovendo uma sociedade de igualdade, sabe? Que não existe uma hierarquia explícita, que fica muito claro que essa pessoa tem mais benefícios ideológicos do que outra que está num cargo abaixo, sabe? Por isso que as ideias fluem bem mais, a comunicação de problemas também, as sugestões de melhorias, acabam tendo muito mais lubrificação, assim, no canal de comunicação, do que se há toda essa atmosfera egóica de um ser superior ao outro, sabe?
É, eu penso que também envolve muito a questão da separação que tem muito dentro de empresas, não só pela qualificação, mas também da valorização, né, que vem esse reconhecimento da pessoa, né? Às vezes tem pessoas que o cara é tão bom naquilo que faz, mas ganha bem menos daquilo que está lá em cima só por causa do currículo. Né? Aí envolve um pouco como a gente está falando aqui sobre hackear a riqueza, com que envolve dinheiro, que envolve essa riqueza monetária, né? Que envolve todos os negócios, toda a nossa vida. E isso traz também um pensamento para o cara de desvalorização a si mesmo, porque a própria empresa não valoriza ele em relação àquilo que ele poderia ganhar pelo conhecimento que ele fez, pela produção que ele está, pelo resultado que ele traz. Sendo que o outro, às vezes, é igual você falou, tem um que gerencia a galera toda, né? E pode ter um salário muito bom, mas não está tendo, às vezes, porque o currículo dele não. Porque, geralmente, o salário que o cara ganha é baseado no currículo, na formação, não baseado no resultado.
Depende da empresa, né?
Sim, sim.
Depende muito da empresa. Hoje em dia, principalmente, sim. O valor monetário que tu vai tirar de uma empresa, assim, cara, que depende da empresa. Se tu tá numa empresa muito tradicional, que os chefes são cabeça dura, são antigos, são velhos, tá ligado? Não que, né, tem pessoas infinitamente sábias, mais velhas, que têm essa cabeça já. Só que se é uma empresa tradicional, familiar, muitas vezes a galera, tu pode ter o que tu tiver lá dentro. O cara não vai pagar mais pra ti. Então tu tem que se dar o valor. Assim. Então, por isso que inteligência emocional, ela vai muito no teu valor, quanto tu tá te valorizando dentro daquela empresa, saca? E eu penso que, cara, na verdade, se tu quer enriquecer, se tu quer desbloquear o que tá te impedindo de enriquecer, muitas vezes tu vai ter que entrar, não é mais aquela coisa antiga de entrar numa empresa e ficar construindo carreira lá, mas sim, entrar numa empresa e ser honesto, ser sincero com os proprietários e, ó, meu, tô aqui pra aprender, tô aqui pra absorver o que você tem pra me passar, sabe? Um dia eu sonho em ter meu próprio negócio, um dia eu sonho em, sei lá, em viajar, tá fora do país e tudo mais. Ser absolutamente honesto ali, tá ali que eu quero contribuir o máximo a vocês e aprender o máximo. E depois de, meu, um, dois, três anos que tu aprendeu, cai fora. É o que é o meu ponto de vista hoje, assim, meu, vaza quando tu perceber que já não tem mais nada pra aprender lá. Dá uma banda. E te valoriza. E isso é necessário, uma inteligência emocional extraordinária pra uma coisa. E presta atenção nessa armadilha que ela é fundamental. No momento que tu começa a ganhar 1, 2, 3, 4, 5 mil por mês, tu começa a fazer dívida. O brasileiro adora um boleto, né? Adora um carnê.
Um parcelamento.
E aí tu vai lá e tu compra um carro, compra um relógio super de não sei quanto. E tu tá escravizando os teus meses ali naquele trabalho.
Uhum, se prendendo ali.
E no final, se tu se perguntar realmente por quê, é porque tu quer impressionar a galera da facu, tu quer chegar com um carro melhor, tu quer impressionar alguém, tu quer mostrar alguma coisa pra alguém, e tu tá se endividando pra realçar a tua imagem na cabeça de outra pessoa. E tu tá se prendendo. Aquela liberdade de morar fora do país que tu tanto quer. Cara, quanto mais tu te endivida e mais tu parcela as coisas pra tu conseguir pagar depois, tu fica refém daquele salário. E essa é uma armadilha, cara.
E é engraçado, né, que às vezes a gente ouve as pessoas falar que ela é escrava do trabalho, escrava do dinheiro. Mas eu vejo que ela, é ela que gera a própria escravidão.
Lógico.
Ela é escrava de si mesma.
Dinheiro não tem vida, assim, pra sair voando e gastando por si só, tá ligado?
E é bem isso, né, cara? Porque, geralmente, o cara também não quer sair, além dele criar todo o sistema, né, de de se lascar em relação à sua vida financeira, ele não sai daquele emprego por outra situação, pela segurança. Ele tem medo, não quer sair. Ah não, eu tô lá, já tem 10 anos, depois eu vou ter meu FGTS, eu vou ter meu seguro-desemprego, não vou sair. Eu vou esperar mandar embora. Eu vou esperar mandar embora porque eu vou receber uma bolada. Tem muito dessa cabeça. É, nos negócios que a gente atuou...
Que não vai te levar à riqueza, por exemplo.
Sim, não vai.
Não vai te levar à riqueza, absolutamente.
Mas a galera tem, cara. Tem
esperar pelo FGTS tem não vai te levar à riqueza.
Tem essa... que é o que não, também não leva à riqueza é a questão do cara, o tão sonhado CLT, né, aquela carteira assinada. Se o cara não tiver uma carteira assinada, ele não fica satisfeito, não fica feliz. É, tem pessoas...
Buscar a segurança, né, brother?
É, a segurança é a ilusão, né?
É, exato.
É a ilusão, porque pode ser mandado embora. Exato.
A própria riqueza por si só, ser rico até, não só de financeiramente, mas um rico de alma, digamos assim, um rico de experiência, é onde tu vai te colocar à prova, tu vai enfrentar riscos, não vai ser seguro para tu ter essa riqueza, entendeu? Porque tu vai precisar investir, cara, vai precisar doar, nem que seja, tipo, o teu tempo, a tua energia, tu vai precisar investir, tipo, caralho, não sei se vai dar certo, mas vou ter que arriscar esse tempo em fazer isso que eu tô me comprometendo a fazer, sabe? Ou vou ter que arriscar meu dinheiro, ou vou ter que arriscar, tipo, ser mandado embora. Tu vai ter que arriscar, cara. Ah, vou ter que arriscar, putz, e agora? Vou pra esse país? Não vou? Tenho agora pra responder? E aí, meu? Vou arriscar, entendeu? Vou arriscar me machucar, vou arriscar entrar nesse relacionamento. Tu vai ter que arriscar pra ser rico em experiências, pra ser rico nessa vida.
E valores também, né? Não só pela questão da segurança do trabalho ou pelo salário, mas o que de valor o cara tem pra ele si mesmo, pra si mesmo, em relação do que ele dá valor pra ele, com os outros, com família, com amigos. Porque às vezes o trabalho em si não dá tanto valor pra ele assim. E o valor que ele busca receber, acaba que ele vê o valor só monetário, mas e o valor como pessoa, como tratamento, sim, como reciprocidade.
Eu acho que tem que exigir respeito, né, cara? Eu acho que tem muitas empresas que são muito massa, sim, que elas pagam bem, que elas dão o suporte, que o cara tá feliz, o cara tá fazendo o trampo dele, o cara tá lá, porra, tá ganhando a grana dele pela família, por tudo, sabe? Massa, nada contra, entendeu? É uma coisa que, se tu tá feliz, supimpa, né? Supimpa demais. A questão é se tu não tá feliz. É se aquilo não tá tendo um significado pra ti. E às vezes não é culpa da empresa. Muitas vezes não é culpa da empresa, né? É a tu tem que ver aonde tá a tua responsabilidade em, por exemplo, não tá enxergando como tu tá impactando o mundo. Às vezes, bah, não tem significado isso que eu tô fazendo e tudo mais. Só que é tu que não tá enxergando como tu tá enxergando teu trabalho aqui, tu não tá enxergando como teu trabalho nas próximas áreas da empresa tá impactando o cliente final. E às vezes a pessoa, para enxergar o significado que ela tem dentro de uma corporação, ela precisa ir mais a fundo no processo de como aquele detalhe que ela está fazendo realmente impacta o consumidor final. Eu sempre, na nossa empresa, tentei deixar o mais claro possível. Cara, eu tô lá lapidando, tiro um diamante bruto, eu dou na mão do JP, JP manda na mão dos editores, os editores lapidam, aí vai para a mão do Edu passa adiante para as lojas, depois vai o Juan, pá, oferece, sabe? Então, cada parte do processo tem a sua importância.
Sim.
Então, cabe a cada um de nós. Eu vejo assim, é muito fácil apontar o dedo para uma empresa.
Uhum.
É muito fácil apontar o dedo e dizer, é tua culpa, né? Porque eles não me dão suporte, eles não pagam não sei o quê, porque eles não são assado, mas faz muito mais sentido tu perguntar aonde eu estou fazendo, cara. Onde eu poderia estar fazendo melhor? Onde eu poderia estar me esforçando mais? Onde eu poderia estar enxergando de outra forma?
Sim.
É porque senão, tu tá só tirando responsabilidade onde tu também tem responsabilidade. Ninguém te obrigou a ir para esse emprego. Ninguém te obriga a ir trabalhar. Foi as contas que tu fez. Tá ligado? Foi os compromissos que tu assumiu. Então não adianta a gente só apontar o dedo e não olhar a minha habilidade de responder a essa situação. Né? Nem que seja, porra, vou trabalhar por mais 6 meses, pagar minhas contas, e a partir daqui eu tô livre, não vou fazer nenhuma conta mais para sair, montar meu negócio, procurar uma outra carreira, sabe? Então, é necessário trazer esse dedo, assim, e fazer a volta e apontar para si.
É necessário se olhar no espelho, né?
E se tratando de riqueza, tu se dispondo a sacrificar certos benefícios, como justamente a ilusão, entre aspas, de um salário recorrente ou até um diploma, te garante maiores oportunidades porque tu se coloca justamente nisso, tu se coloca numa margem de risco que é tu por si mesmo, sabe? Tu vai aprendendo a se virar, vai agregando experiências, trocando ideia com pessoas, evoluindo, e isso tu pode usar muito como coringa para futuras adversidades que vierem. Uma falência de um negócio ou a disrupção de um relacionamento. Tu se colocando à prova assim, nesses momentos e abdicando de certas recompensas no curto prazo, a tua vida, no geral, assim, vai se tornando uma performance bem mais resiliência que tu se dispõe a praticar, sabe? Isso vai se tornando algo natural em ti, de tanto que já passou por essas dificuldades.
O que tu tá dizendo é que, por exemplo, o cara que sempre ficou, digamos, tu tem, sabe, pegou a facu, entrou numa empresa massa lá, tu ganha um salário massa, tu tá feliz lá. Mas, claro que a pessoa não tem só o trabalho dela, né? Ela tem muitas coisas que ela faz. Agora, se ela fica só no trabalho dela e, digamos, ela queira viajar pra Holanda e daí queira, sei lá, conseguir se virar na Holanda, muitas vezes ela pode ter menos confiança de que ela é capaz de se virar do que o cara que talvez nem ganhe tanto quanto o cara que tá na empresa, mas ele tá se fudendo, tentando montar o trabalho dele, já faliu, já botou, já faliu de novo, já perdeu dinheiro, já ganhou dinheiro, já... Esse cara tem, tá, meu, vou dar um jeito lá no Holanda, lá eu faço meus briques, entendeu? O famoso briqueiro, assim.
Confiança na capacidade de improvisar.
Exato. Tem essa idade. E, cara, se existe, digamos, um momento correto, entre aspas, pra tu arriscar nessa capacidade, seria entre os 20 e 30 anos. Depois, onde tu quer formar uma família, quer ficar mais de boa, né? Tu quer, de repente, estabilizar em algum lugar, fazer uma coisa que tenha mais significado. Antes disso, é a hora de tu realmente te expor ali e buscar essa experiência. Eu vejo dessa forma aí. Que nem eu falo, cara, é aquela que eu falei antes, meu, fica meio ano em cada emprego, um ano em cada emprego, aprende tudo que tu tem que aprender ali, escolhe o melhor, ou monta o teu depois, sabe?
Experiência de vida, né? Experiência do mercado é o que ela ensina mais que qualquer faculdade. É.
E pra quem, digamos, por exemplo, muita gente que deve estar nos acompanhando aqui, eles reclamam assim, às vezes eu tô desempregado, ou tava desempregado. Existe muito dessa atitude também. Qual é a tua atitude de riqueza? Qual é a tua atitude de riqueza? Ah, pois é, tô desempregado.
O Brasil tá todo ruim, tá em crise.
Não tem oportunidade.
Não tem emprego.
Pois é, Instagram tá legal, né? Netflix. Cara, qual é a tua atitude de riqueza? O quanto, por exemplo, se tu não tem trabalho, o teu trabalho é procurar trabalho todos os dias. Teu trabalho é vender alguma coisa todos os dias. Teu trabalho é fuçar nas coisas para ver da onde tu pode contribuir algum valor com o teu tempo, com a tua energia, que é de graça. Tu dorme, tu come, tu tem tempo e energia, graças, né, a essa maravilhosidade do nosso planeta. Agora, o quanto tá tendo essa atitude mesmo? Minha cidade. Cara, nunca foi tão fácil sair da tua cidade, velho. Nunca foi tão fácil. Eu conheço gente que foi morar, dormiu no banco da praça por uns dias. Eu conheço gente que pediu abrigo nos lugares, tá ligado? Porque foi pra uma cidade, meu, foi tentear e até o negócio dar certo em emplacar, cara, passaram pelos perrengues. Então eu tenho uma pergunta. Pelo que você está disposto a sofrer? Ó, passar perrengue. É, o quanto tu realmente quer ser bem sucedido, o quanto tu realmente quer essa riqueza de experiência, essa riqueza financeira, pra ter a liberdade de fazer o que tu quer. Tu tem que decidir isso. Quanto, o que que tu tá disposto a passar, sabe? É tudo, meu, vou dar tudo, vou dar meu sangue, tudo que eu precisar passar eu vou passar, mas eu quero essa liberdade. Eu quero poder fazer o que eu quiser, eu quero poder gastar com o que eu quiser, eu quero poder viajar pra onde eu quiser.
Disposto também de abrir mão, né?
E a vida vai te perguntar. Beleza, vamos ver então.
Vamos ver.
Se é verdade isso aí. Vamos ver.
A vida vai te cobrar, né?
Assim vai. O problema sempre vai ocorrer, o sofrimento sempre vai estar presente. Agora, quando tu escolhe o livre-arbítrio de optar pelo qual causa quer passar por isso,
e no mais seu fácil. Caso, Diego, tu que largou a facul, por exemplo, para trabalhar conosco, para se agregar à empresa, por exemplo, como é que foi
cara,
que tu diria disso aí?
Eu tenho consciência de que certamente há áreas que a ausência de um diploma, assim, de uma certificação, não me permite estar como uma medicina, uma engenharia, mas graças a Deus eu não tenho interesse nessas áreas. A minha paixão é algo...
Tem direito também, né?
Também é algo... Eu tenho interesse em algo muito mais maleável, que é o design, que é a própria edição, que é algo que pode ser muito bem aprendido pela internet, com amigos também, e principalmente na prática, e não exige que tu tenha algum tipo de licença para executar, sabe? Então, cara, de certa forma, eu tinha uma confiança, e ainda tenho ainda maior... De que não ia ser isso em específico que iria travar ou alavancar o meu desenvolvimento, mas sim ia ser a minha, cara, a maneira como eu conseguiria construir oportunidades com base no conhecimento que eu tinha e aplicava ele. Tanto que continuamente eu não parei de estudar em nenhum minuto, sabe, da minha jornada. Seja em múltiplas áreas de autoconhecimento, ou marketing, economia principalmente. Cara, que fácil que é buscar em conhecimento. É muito fácil. Tá.
Eu vejo que uma das maiores dificuldades, igual o JP fez, que foi largar a faculdade, para outras pessoas, é o julgamento.
Os pais, né? Eu ia dizer, pais, a minha palavra na minha boca é os pais.
Pais, os amigos, né? E ouve também, cara, ouve também. É questão
até
de tudo não dar ouvidos,
também,
né, bro?
Até emprego, eu já tive amigo meu que, tipo, o cara ganhava uma nota no emprego e ele quis sair do emprego e a galera ficou matando. Como que você sai? Vai sair? Você ganha uma grana massa lá, pra que você vai sair? Não, eu quero fazer gastronomia, é a minha vontade de fazer gastronomia.
Tá por dentro do teu contexto. É. Né? As pessoas não fazem a menor ideia do que tu vive lá, do que tu vive, aonde tu vive, sabe? Então, é delicado, é um assunto delicado de... Não existe o certo ou errado que tu deveria largar ou não largar. Mas, por exemplo, o meu irmão. Meu irmão, ele tá fazendo TI, da vida, não é bem TI, engenharia de software, eu acho. E ele já tá, tipo, há um ano de se formar. E aí ele quer largar. Só que, cara, teve todo um investimento da minha mãe, do meu pai, toda uma expectativa deles. Então chega um certo ponto de que tu deveria ter tomado essa decisão antes. Sim. Entendeu? Agora, claro que tu é responsável pela tua vida, tu quer essa... Só que tá entrando num conflito com os teus pais, onde, cara, tem que assumir tua responsabilidade de que tu poderia ter saído antes. Não adianta tu foi empurrando com a barriga porque teus pais queriam. A hora de... Agora que eles investiram uma casa, tá ligado? Pra tu estudar, não é o momento. Eu penso. Tipo, é quase que, meu, em respeito ao dinheiro da minha família, em respeito ao investimento, vou pegar esse diploma.
Uma consideração a mais.
É até legal que tu depois talvez fique em uma cela separada, porque você tem um diploma. Por essa não esperava, né?
Quando fui professor universitário...
Opa!
Ó!
Ancião, valeu.
Eu sempre perguntava a galera que tava entrando, né? E aí, o que que você... Passou um mês já de curso, eu perguntava, o que você tá achando do curso e tal? O que você pensa do futuro? Ah, vou esperar dar um ano, aí eu vejo se eu fico, se eu continuo. Cara, esperar um ano de ficar na faculdade, gastando ali, porque era faculdade particular, gastando a grana dos pais, pra depois decidir. Lógico que também, hoje em dia, a galera entra um pouco bem nova, né? Bem nova na faculdade e não tem esse pensamento, não sabe o que quer. Né? Às vezes vai porque tem que ir, vai porque o pai e a mãe quer e tá lá.
Entre questão técnica, por exemplo, pra quem tá nos assistindo aqui, tá? Nos ouvindo. Hackeando a riqueza, atitudes de riqueza. Atitudes de riqueza, eu penso que elas vêm muito mais de uma questão do que tu pensa e do que tu sente, de como tu se sente em relação a alguma coisa, de como tu pensa em relação às coisas e a ti mesmo, do que a habilidade técnica. habilidade técnica, ela vai se desenvolvendo, esse conhecimento técnico, ele tá na internet. Se tu precisar fazer uma faculdade depois, tu faz. Se tu quiser fazer um curso depois, tu faz. Agora, se eu tivesse que dar uma prioridade para um dos dois, seria o conhecimento técnico ou o conhecimento pessoal, emocional, de intelecto mesmo, do meu pensamento, de como é o pensamento que eu tenho comigo mesmo. O quanto eu me acho capaz como ser humano. O quanto eu me acho merecedor. Entendeu? Não adianta o cara tá fazendo uma coisa super massa, pô, fazendo medicina, advocacia e tudo mais, quando no final das contas o cara tá inseguro com ele mesmo. Ele mesmo não confia que ele é capaz. Saca? Então, eu penso que, cara, first things first. Primeiras coisas. Então, é tu que tem que se desenvolver primeiro, na minha visão de mundo. O profissional, tu não existe a possibilidade de ser um grande profissional se tu só tem uma habilidade técnica, um conhecimento técnico, e tu não consegue emocionalmente lidar contigo mesmo e com os outros. Tu é uma pessoa que é ranzinza, tem mal-humorada, tu se irrita fácil, tá sempre indignado com a vida, tá sempre triste. Me diz, quando é que tu produz mais? Quando é que tu produz mais? É quando tu tá alegre, quando tu tá feliz, quando tu tá de bom humor. E tu faz o que tem que fazer. Tu nem questiona, tu só faz o que tem que fazer quando tu tá feliz, quando tu tá de bom humor. Agora, quando tu tá de mau humor, quando tu tá irritado, quando tu tá estressado, quando tu tá ansioso, aí é onde tu não quer fazer porra nenhuma. E aí tu diz que parece que a tua vida, tipo, tá te esmagando.
Quantas pessoas querem ficar perto de ti também, né?
É, quando tu age dessa forma. O quanto tu gosta de ficar perto das pessoas quando elas estão nesses estados, né?
Yeah.
Então, com isso, alguma coisa para nós finalizarmos esse Hackeando a Riqueza? Alguns adendos que vêm às vossas cabeças?
Penso que nesse episódio que a gente está focando em inteligência emocional direcionado a hackeando a riqueza, cara, eu penso que as pessoas, nós, primeiramente, buscar ter humildade de aprender, de buscar aprender.
Estar aberto.
Né, estar aberto a novos conhecimentos, aprender a lidar justamente com nossos pensamentos, com a mente e com o corpo. Porque a gente quer tanto a questão da grana, ganhar dinheiro, comprar carro, casa, viajar, e esquece, né, de cuidar do bem maior que somos nós.
Que vai ficar pra sempre contigo, né?
Que é a maior riqueza, né?
E eu, pra finalizar, quero questionar nosso amigo Filipão com a seguinte pergunta. Inteligência emocional, qual livro você indicaria pra galera se aperfeiçoar nesse tema?
Eu diria pra começar com o do Augusto Cury, da Inteligência.
Código da Inteligência.
Código da Inteligência.
Código da Inteligência de Augusto Cury.
Eu vejo, a gente fala inteligência emocional, essa palavra bonita, cada um pode ter um significado para isso. Quando, eu acho que a gente, nesse podcast, quando trouxe essa palavra, simplesmente significa tu tá com a liberdade de ser e agir como tu quer. E não compulsivamente reagir à situação na tua volta. Alguém te fez uma coisa, alguém, digamos assim, ó, um idiota te tratou mal e é tu que tem que ficar irritado. Alguém tá estressado e soltou os cachorros em você e é tu que tem que se estressar também. Fica esse questionamento.
Não dê a outra pessoa o poder de controlar suas emoções.
Valeu, gurizada. Tamo junto.
Valeu.
Grande presença.
Valeu. Até mais.